Então, se nós fizermos isso, nós estaremos contribuindo para que o país, e concordo com o ministro Humberto mais uma vez, a saúde não é uma coisa que vai melhorar daqui para o mês que vem, daqui duas semanas, não é. Mas se nós não aportarmos recursos novos no Ministério da Saúde, Vossa Excelência vai melhorar, vai otimizar, vai diminuir muita coisa. Mas nós não vamos, pelo menos no primeiro momento, ainda acabar com o sindical. E o que, vou terminar dizendo, colegas médicos, final do ano, reunião da minha turma, né, que eu não me reservo o direito de dizer quantos anos a gente fazia de formado, porque o senador Mozarildo já está dizendo para mim que eu tinha que tomar vacina da gripe. Aí eu falei, eu não estou nessa faixa etária ainda. Mas, então, profissional da saúde. Então, mas só a cobrança dos colegas, presidente, a cobrança dos colegas. Moca, nós precisamos resolver o problema da saúde. É real, os colegas têm que decidir. Eu fui intensivista, os colegas estão tendo que decidir na prática aqui se vai ter realmente condição para esse paciente ou para aquele paciente sobreviver num CTI. E isso é muito triste, isso traz um drama de consciência muito grande para os colegas médicos e para todos os profissionais de saúde. Ministro, da minha parte, eu fico feliz de vê-lo aí. Vossa Excelência tem competência, tem determinação, tem habilidade política. A indicação de Vossa Excelência é muito feliz e eu acho que essa comissão tem como realmente, politicamente, reforçar a atuação de Vossa Excelência.
Agradeço ao senador Valdemir Mócolis, já quase ministro. Já me comoveu muito a sua fala. Eu, particularmente, eu acho o seguinte. Primeiro, até para ser titularidade da minha pessoa e, sobretudo, da minha banca, do meu partido, diante da um novo tributo, uma contribuição, uma taxa, eu particularmente sou contra qualquer aumento de tributo, taxa, contribuição ao Brasil, até porque nós já pagamos muito, cidadão Valdemir. Todavia, eu acho que um bom começo, ministro, seria aprovar na Câmara a emenda 29 e depois nós regulamentarmos. Já seria um bom sinal de uma boa vontade por parte do Poder Executivo e aí vamos discutir. Eu acho, diante das observações que a Vossa Excelência fez, eu concordo. Que falta recurso, falta recurso. Falta boa gestão, ninguém pode desconhecer que falta uma boa gestão. Todavia, eu acho, diante da escassez, sobretudo, diante do momento de crise que vive a saúde, eu particularmente não teria nada contra, desde que tivéssemos uma argumentação forte, uma argumentação de que esse dinheiro de fato seria destinado na ponta para atender o cidadão mais humilde, eu acho que é meritório, é louvável uma iniciativa como essa, senador Edson. Mas não podemos criar mais imposto, taxa, contribuição, que lamentavelmente o povo brasileiro não aguenta mais pagar imposto no Brasil. É o país que se cobra mais imposto do planeta, senador, ministro. Só os países das Escandinávias que cobram mais imposto que nós. Mas, por outro lado, tem uma boa prestação de serviço, saúde, transporte, segurança, etc, etc. Todavia, é louvável a proposta do senador Moca, invocando o artigo 14 que Vossa Excelência visitou aqui, eu acho que é meritório. Todavia, Vossa Excelência tem que ter também a consciência de que nós temos que partir da premissa que nós temos que aprovar na Câmara a emenda 29 e regulamentar. Mas já é um bom começo, já é um bom sinal, está sinalizado, que o governo federal, de fato, quer melhorar a saúde pública do Brasil. Pela ordem de inscrição, e é a senadora Lúcia Vane e depois o senador Ricardo Ferraço, pela ordem de inscrição. Com a palavra, a senadora Lúcia Vale.
Senhor presidente, senhor ministro, eu quero cumprimentá-lo pela sua exposição e quero endossar as palavras do Moca. Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, é uma feliz escolha para o Ministério da Saúde. Eu não quero ser repetitiva e dizer que o meu Estado tem os mesmos problemas que foram colocados aqui. Mas eu entendi, pelo que foi colocado por diversos parlamentares, que nós temos três gargalos importantes para serem resolvidos. Primeiro, o financiamento, principalmente por parte da União. É inacreditável que a gente não consiga isso. Eu acho que esse percentual da União é fundamental para o bom andamento da saúde. Segundo, o combate à corrupção, que foi colocado aqui pelo Mozarildo, que eu acho que é uma coisa importantíssima. Nós temos que tirar essa chaga da saúde. E a saúde é uma área que tem sido vítima, talvez uma das maiores vítimas deste mal. E terceiro, a deficiência de gestão. que eu acho que também é uma coisa que graça pelo país inteiro, tanto a nível federal, estadual e municipal. Quero aproveitar a oportunidade para aqui cumprimentar o senador Humberto pela sua fala, dizer que concordo com ela e quero aqui reforçar os agradecimentos do meu partido, o PSDB, quando ele se refere à lei de responsabilidade fiscal, que, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço na gestão. E também cumprimentá-lo pela elogio que ele faz aqui ao projeto de combate à AIDS, que é, sem dúvida nenhuma, um exemplo de como uma gestão coordenada pode obter resultados positivos. Por fim, ministro, eu gostaria de colocar aqui que Vossa Excelência já se referiu à questão da lei de responsabilidade social. Eu acho que a lei de responsabilidade social ela vem para fazer um marco na gestão pública, como foi a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei, infelizmente, a gente tem levado ela assim, a trancos e barrancos. Mas ela tem três pilares que eu considero muito importante para que a gente possa ter resultado, trabalhar com resultado na área social, especialmente na saúde. Primeiro, ela estabelece um índice nacional de desenvolvimento, que é uma coisa importante para a gente saber, em comparação a outros países, como é que nós estamos. Segundo, ela estabelece também os índices regionais, que são os parâmetros para onde a gente tem que caminhar, cada município tem que caminhar. E, por fim, ela faz uma coisa que eu considero que será o grande avanço na gestão pública, que é a coordenação dos orçamentos. Por exemplo, para se combater a mortalidade infantil, os orçamentos têm que convergir. Nós temos que ter aí o orçamento da vacinação, o investimento em creche, o investimento em saneamento básico, o investimento em qualificação, investimento em programas sociais canalizados com uma meta definida e um índice que nós queremos atingir. Portanto, eu acredito que nós temos que lutar, nós que militamos na área social, temos que lutar enormemente para ver essa lei implantada no país, porque eu acredito que nós não vamos resolver todos os problemas de uma vez, mas ela é o caminho para que a gente possa medir os resultados da área social. Infelizmente, a área econômica tem todos os mecanismos para se medir. No entanto, a área social, o dinheiro vai disperso, ninguém trabalha com resultado, ninguém quer saber se o investimento e o custo-benefício daquilo tem um resultado efetivo para a sociedade. Portanto, eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência a menção que faz à lei de responsabilidade social e, inclusive, solicitar a Vossa Excelência que trabalhe dentro do governo a aprovação dessa lei. Muito obrigada.
Agradeço à senadora Lúcia Alvânia a sua participação nessa indagação feita ao ministro Alessandro Padilha e concedo a palavra na ordem de inscrição ao senador Ricardo Ferraço.
Muito obrigado, senador Jaime Campos, presidente, senador Cacildo, vice-presidente. Cumprimentar o nosso queridíssimo ministro Alessandro Padilha e me penitenciar por ter me ausentado, porque ficamos aqui a fazer escolhas de Sofia. Às quartas-feiras, a concentração de trabalho é muito grande. Nesse mesmo instante, o ministro Aloysio Mercadante faz também uma abordagem acerca das diretrizes dos programas de ciência, tecnologia e inovação no país. E nós ficamos lá e cá, e eu acabei não participando como desejaria, senhor presidente, deste debate. Não quero aqui, como disse a senadora Lúcia Vana, também ser repetitivo. Todos nós sabemos que há um subfinanciamento, mas que estamos trabalhando para que a emenda 29 possa ser regulamentada. Enquanto isso, é fundamental que nós possamos depositar as energias em torno desse esforço que coordena o ministro Padilha, na direção de incorporarmos gestão, resultado, resolutividade. As coisas não são excludentes. É evidente que, se compararmos com outros países, nós estamos com investimento per capita abaixo deles. Fiquei muito impressionado, ministro Padilha, por ver que estamos, inclusive, incorporando a visão do INDG em temas importantes e pergunto, por que não incorporar também o INDG na gestão dos nossos hospitais e escolas? os nossos hospitais e escolas no país estão padecendo pela ausência de mecanismos e flexibilidade que possam dar sequer condição a esses hospitais de fazerem parcerias com os governos estaduais e com os governos municipais. As regras engessam de tal forma esses hospitais que eles estão deixando não apenas de formar profissionais que vão chegar ao mercado de trabalho, e Vossa Senhoria disse aqui da necessidade de profissionais em algumas regiões, como também estão deixando de atender as pessoas mais pobres, enfim, que precisam desse atendimento. Então, eu pergunto a necessidade também e a reflexão de incorporarmos o INDG ao esforço de uma gestão hospitalar, não apenas nos hospitais de escola, mas também nos hospitais públicos. Há o projeto que foi bem coordenado pelo ex-ministro, que tenta incorporar as fundações e as organizações sociais à frente dos hospitais públicos, porque muitas das vezes o hospital público não é aquele que é estatal. Às vezes o hospital estatal ele está entregue aos interesses corporativistas e não está entregue aos interesses da população que necessita do bom funcionamento deste que é um desafio continuar aprimorando o SUS. Mas o SUS é um patrimônio dos brasileiros que fez recentemente 20 anos e que nós precisamos valorizar porque a melhora é extraordinária ao longo desses anos. E para encerrar, senhor presidente, vi também com alegria não os resultados, mas a sensibilidade por conta do ministro, dando conta da escalada da violência no trânsito, não é? De nossas, não apenas grandes e médias, mas pequenas cidades no Brasil. Nós temos hospitais, tem o caso do Hospital São Lucas, em Vitória, que é o hospital focado no trauma, que quase 50% das internações são motivadas em função de acidentes no trânsito. E grande parte desses acidentes são em razão da convivência perversa do consumo de álcool com a direção. E o que nós estamos assistindo, ministro, é uma verdadeira epidemia nas cidades brasileiras. Isso muito em razão, não apenas de uma percepção, mas de uma certeza que as pessoas têm da impunidade. Porque a lei seca, ela trouxe avanços extraordinários. Quando nós incorporamos o bafômetro na utilização, ocorre que a justiça entendeu que nenhum brasileiro é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, desmoralizou-se o bafômetro. Nós estamos discutindo a necessidade de uma tolerância zero no trânsito e de outras formas de você fiscalizar para impedir que a impunidade continue graçando nas cidades. E as consequências são, em 2010, 37 mil brasileiros que perderam as suas vidas e tantos outros que tiveram as suas vidas mutiladas, vendo os seus horizontes e as suas perspectivas muito encurtadas. Mas cumprimento Sua Excelência pela competência, pela forma firme, pela forma clara com que apresentou as diretrizes do Ministério da Saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao senador Ricardo Ferraço. E concluído aqui as inscrições da indagação, nós vamos encerrar, até porque...
Presidente,
eu gostaria de dar um... Eduardo Amorim.
A finalizada...
Que o senhor falava
breve nas minhas explanações, deixei para o final. Se o senhor permitir, claro.
Mas 3 minutos para Vossa Excelência, acho que é o suficiente, né?
Com certeza. Ministro, eu como profissional da saúde, como cidadão brasileiro, como parlamentar, como um soldado desse exército tão importante e necessário, ainda bem que temos ele, que é o SUS, eu saio daqui muito mais esperançoso. Já conhecia sua capacidade, seus propósitos, mesmo antes do senhor escolhido, já defendia o seu nome, o senhor sabe disso, já tinha manifestado muito antes, e o senhor, não sei se o senhor já imaginava naquela época, mas defendia pela sua sensibilidade, pela sua capacidade, tanto no meio da saúde, como profissional da saúde, que teve a coragem de deixar as grandes capitais, os confortos das grandes capitais, mas se entrar nos cantos mais diversos do nosso país, mais adversos também, como lá no Pará, conheço um pouco a sua história e sei, com tudo isso, da sua sensibilidade. o seu sonho de ter uma saúde digna em todos os cantos desse país é grande e ele é nosso também. Pode ter certeza que aqui o senhor tem um soldado para materializar esse sonho. Não é fácil. A tarefa não é pequena. É muitos desafios e não depende só da sua vontade, porque são muitos gestores, muitas interferências. Mas o senhor é o grande condutor da saúde realmente no nosso país. Mas nós, enquanto parlamentares, temos uma responsabilidade muito grande. Essa questão do subfinanciamento, ela é real. A emenda 29, mais do que da questão do financiamento, do acréscimo que ela vem dar, ela normatiza e tira realmente os maus gestores, aquele que não deveria gastar o pouco recurso da saúde com o que não é da saúde. Isso é muito importante. Mas reforço, ministro, saio daqui muito mais esperançoso em ver sua explanação, sua feliz explanação. E digo que não saio tão tranquilo, porque não devemos estar tranquilo nem relaxado perante a realidade e as adversidades e as maldades que a gente encontra em muitos cantos do nosso país. O desafio é enorme, mas eu tenho a esperança de que, com a sua condução, a gente possa tornar a saúde desse país muito, muito mais digna. E volto a dizer, insistir, conte conosco, porque eu sou, por sonho, por idealismo, um soldado desse sistema, que é o nosso sistema único de saúde, que muitos criticam, mas que também alguns esquecem de ver o lado bom. Mas que eu acredito que tem esse... O nosso SUS tem jeito. O nosso SUS já é um exemplo em muitas ações e, com certeza, sob o seu comando, será um exemplo para nós brasileiros e para o mundo inteiro. Acredito muito nisso.
Agradeço ao senador Eduardo Amorim, que foi autor do requerimento, senhor ministro. Sem sombra de dúvida, acho que a presença de Vossa Excelência nos eliminou muitas dúvidas. Sobretudo, estou convencido que o desafio de Vossa Excelência é enorme, é gigantesco, diante do problema que nós temos que enfrentar para resolver os problemas que existem, mas sobretudo na área da saúde. Entretanto, eu imagino que os projetos que Vossa Excelência apresentou aqui são exitosos. São um projeto que, não tenho dúvida alguma, vem melhorar sobremaneira as condições de vida do povo brasileiro, principalmente nessa área social, que lamentavelmente todos nós temos conhecimento, ainda se faz muito pouco na área social do Brasil, em que pese já conseguimos retirar da baixa linha de pobreza alguns milhões de brasileiros, dando a ele o direito à cidadania. Todavia, muito tem que ser feito. Portanto, eu tenho a convicção absoluta que Vossa Excelência é um profissional da área, um idealista. Não é à toa que Vossa Excelência está exercendo o cargo de ministro da Saúde, até pela sua competência, pela sua trajetória, que já exerceu como membro do governo lá no Palácio do Planalto, lhe permitiu, deu condições de Vossa Excelência estar hoje nesse tão importante cargo, que sem sombra de dúvida é uma missão. Ali não é brinquedinho de ninguém, muito pelo contrário, ali é coisa séria, para a gente séria, e acima de tudo para a gente estar determinado. Por isso eu estou apostando, como bem disse o senador Eduardo Amorim, apostando, esperançoso, que nós pudemos mudar para melhor. Diante de quando vi aqui várias indagações, colocações, observações, e dentre elas, ministro, quando o ministro Temporão esteve aqui nesta mesma comissão como membro, nós fizemos um pleito a ele pedindo, inclusive o senador Mozarino Cavalcante estava junto conosco, que desse um tratamento diferenciado na tabela do SUS para os profissionais lá da região amazônica do Brasil.